No ar, na 89,5 FM, o melhor do samba, do batuque e do gingado brasileiro, com o programa Quintal do Samba.
Muito bom dia para você ligado na 89,5 FM, Rádio Assembleia e, excepcionalmente, na nossa TV Assembleia, canal 30.1 Digital. Está no ar mais um Quintal do Samba, na verdade, o último Quintal do Samba. Como foi noticiado nas nossas mídias sociais, no último dia 19, eu perdi o meu grande parceiro, amigo de trabalho, Paulo de Tarso. E o programa Quintal do Samba não tem sentido, o programa Quintal do Samba não acontece sem o Paulo de Tarso. Então, esse é o último programa que nós vamos fazer, excepcionalmente transmitido pela nossa TV Assembleia e tradicionalmente transmitido pela nossa Rádio Assembleia 89,5 FM. E para homenagear o Paulo, nós estamos recebendo aqui uma série de amigos profissionais da imprensa que acompanharam a sua trajetória e acompanharam a sua chegada em Mato Grosso. Estou recebendo Narbal Guerreiro, Zé Mota, Jorge Albert e Jaime Neto, galera que faz parte de um grupo seleto de amigos do Paulo que a gente chamava de Resenha, né, galera? Bom dia, sejam bem-vindos ao Quintal do Samba, essa homenagem ao nosso amigo Paulinho de Tarso. Bom dia, Narbal.
Bom dia, Kleber, é um prazer enorme estar participando aqui, junto com nossos amigos aí, de quase quatro décadas, né? O Paulinho que está aqui desde o início dos anos 90. Tivemos o privilégio de conviver com essa figura humana maravilhosa, esse talento, essa inteligência, né? Sim. E um grande vendedor, um grande contador de história, e que nos vai deixar, já nos deixa muita saudade, né? E, enfim, prazer participar.
Bom dia, Zé
Mota. A audiência do nosso programa.
Bom dia, Kleber, bom dia a todos, Jorge, Jaime Neto, é o nosso amigo Nicolas, né? Olha, é um dia, assim, né, difícil, eu gostaria de ter vindo aqui antes, sabe? Mas eu quero fazer desse dia também e pedir, assim, que todos nós façamos assim, como era o Paulo, né? Um cara alegre, um cara que sempre jogava pra cima. E fico feliz de saber que ele teve esse momento aqui, né, e nos ensinou tanto. O Paulo, eu tive o privilégio de conhecê-lo em 90, quando ele veio para fazer a campanha de Jaime Júlio Campos, a pedido de Paulo Leite, né? Veio uma galera de fora e nós nos conhecemos. Naquela época, eu já tinha um tempo também que trabalhava com produção de TV, de programas de TV, com a produção de conteúdo, né? E eu ainda não tinha a oportunidade de estar com um maestro, uma pessoa tão conhecedora da parte sonora, de uma maneira geral. Tanto no rádio, né, como em trilhas sonoras. O Paulo era uma pessoa que circulava nos grandes estúdios de trilhas sonoras do Brasil. Trilhas famosas que a gente conhece, que foram campanhas da Antártica, campanhas de grandes agências de São Paulo, e onde o Paulo esteve ali fazendo a sua parte como profissional. E nós recebemos o Paulo de Tarso aqui e aprendemos com ele, sabe? Foi uma pessoa que nos ensinou muito, eu devo assim, eu sou grato a ele, sou um amigo pessoal dele, conheço os filhos do Paulo, tive a oportunidade de ter uma vivência pessoal com a família do Paulo. Então, assim, é uma grande perda, mas eu quero viver, assim, a alegria que o Paulo sempre nos deixou.
E é assim que a gente vai levar esse programa. Bom dia, Jorge Albert.
Bom dia. Na realidade, o Paulo era um grande contador de histórias. Né? Isso todos nós sabemos, que ele, de uma palavra, ele fazia um livro inteiro, né? Nos divertia com isso, contava as histórias dele.
Verdadeiras,
dava um upgrade nessas histórias.
E que,
né?
Upgrade?
Então, Paulo era uma figura, eu acho que é assim que a gente vai continuar lembrando, a gente se reunia seguidamente, além do dia a dia do trabalho aqui, e o Paulo realmente vai deixar essa grande saudade dessas grandes histórias que ele nos contava.
E,
né,
também, aqui nessa roda, Jaime Neto. Jaime Neto foi um dos grandes parceiros profissionais também, né, Jaime?
Sem dúvida. Eu conheci o Paulo nessa mesma época que o Zé Mota conheceu, na campanha do Jaime Campos e do Júlio em 90. Eu, inclusive, fui contratado pela VT1000, que era
exatamente
a empresa do Zé Mota e do irmão dele, do Banavita, para fazer essa campanha. Encontrei o Paulo tinha vindo de São Paulo para fazer o programa de rádio do Jaime Campos. E ali a gente começou uma amizade, porque os caras bagunçaram bastante, viu? Não, o hotel, eu não sei, não me lembro qual que é o hotel, o Tayamã, parece. Até pacu eles jogaram na piscina lá, o negócio estava feio. Os caras queriam mandar eles embora. Olha, foi um negócio de doido. E aí, ele morava em São Paulo, resolveu ficar aqui a convite do saudoso Paulo Leite, que foi secretário de comunicação do governo do Jaime, e eu fui para a SEMAT para ser coordenador de comunicação social. E aí a gente começou a ter um relacionamento mais estreito a partir dessa data, né? E aí nunca mais larguei o Paulo, né? A gente estava sempre junto em todos os projetos, na época da presidência do Sérgio Ricardo aqui na Assembleia, começamos a estreitar de novo aquela relação.
Mas nessa época eu acho que o Sérgio uniu todos nós, né?
Todos nós.
Exatamente. É bem anterior.
Nós fomos com o Sérgio, com toda nosso, tanto Jorge grupo, como Jaime e Narbal, nós sempre nos conhecemos em planos diferentes.
Vocês dois, né? Já estavam aqui
todos, quando o Paulo chegou. Todos aqui 80, em frente de trabalho. Mas quando na época o presidente o deputado Sérgio Ricardo nos uniu, exatamente, uniu esse grupo, né? E esse grupo permaneceu e permanece, né? Sim.
E ele se arrepende disso, não?
Olha, com certeza,
com certeza.
Ele não vai dar conta de desfazer mais esse grupo.
Agora não tem como desfazer mais.
Porque na época o Zé trabalhou muito tempo na Centro-América, né? Nos anos 80, o Sérgio trabalhava também.
O Sérgio
também
foi diretor de jornalismo da TV Centro-América.
Peguei esse final, o Zé já saindo. Jaime também trabalhou
na Centro-América com o Sérgio Carlos.
E aí foi a produtora MR Vídeo, a Propaga, eu trabalhei com o Jorge depois lá na Propaga, na MR Vídeo. E aí houve essa, como o Zé Mota falou, a partir dos anos 2002, 2004, Zé?
É 2006. 2006
com mais 2006. Frequência, a gente vive mesmo, mesmo
2006
ambiente.
2006 pra cá.
Juntou a patota toda.
Mas sempre juntos, né?
Sempre juntos.
Sempre juntos.
Porque naquela época eu acho que era Cuiabá era menor, o jornalismo era menor, não tinha rede social, então assim, a gente se encontrava sempre, né?
O meu irmão, o João Albert, finado, falecido, ele foi sócio do Sérgio e trabalhava com o Sérgio no programa. O Sérgio apresentava o Nova Fronteira e o João era o jornalista que fazia as matérias. É. E aí é que começa isso. Eu vim para cá em 88, também a partir daí são 30 e poucos anos.
Esse é o Quintal do Samba, dessa vez Quintal do Samba em edição especial em homenagem ao Paulinho de Tarso, um dos grandes, como a gente está vendo aqui, os profissionais e amigos, um dos grandes profissionais de rádio, de redação, de TV, e a gente vai continuar batendo esse papo aqui, homenageando a pessoa magnífica que sempre foi o Paulo de Tarso. E para você que está ouvindo a Rádio Assembleia, é o seguinte: nós estamos aqui com o último roteiro produzido pelo Paulo, e a gente vai com os blocos que ele preparou, que a gente ia gravar, né? Infelizmente, ele já não está mais aqui. Então, a gente tem Desacato, Antônio Carlos e Jocafe, Apoteose ao Samba, o Jamelão e ainda a Fonte Seca, a Cláudia. Solta o som, Nicolas!
Inofensivo aquele amor, nem sequer se acomodou, já morreu. Quem destratou a ilusão que frequentou meu coração não fui eu. Não adianta me envolver nas artimanhas que você prepara. Vá tratando de esquecer, leve os breguetes com você. Zango. Por isso agora, deixe estar que eu vou. Inofensivo é aquele amor que nem sequer se acomodou, já morreu. Quem destratou a ilusão que frequentou meu coração. Não fui eu.
Por isso agora deixe estar que eu vou entregar você. Por isso agora deixe estar que eu vou entregar você.
Não adianta me envolver nas artimanhas que você preparou. E vá tratando de esquecer, leve os breguetes com você. Me zangou.
me tratares assim. Só na hora da sede é que procuras por mim. A fonte secou. Procuras por mim. A fonte secou. Quero dizer que entre nós tudo
acabou. Daí, a fonte seca, Cláudia, apoteose ao samba, o Jamelão e ainda desacato Antônio Carlos e Jocafe. Bom, turma, a gente aqui, todo mundo, falamos um pouquinho da experiência, de como conhecer o Paulo, do profissional que ele era, mas vocês fazem parte de um grupo de amigos das antigas. E eu, os nossos colegas aqui, fazemos parte de um grupo de novos amigos. Mas o que tinha de característica do Paulo, o de antes e o de depois, que era um grande fanfarrão, né? Ele é um grande gozador da vida, né?
Eu penso assim, que o Paulo sempre foi o mesmo em todos os ambientes que ele esteve.
É.
Era difícil o Paulo não conseguir ficar muito sério só dentro de um rito que, com toda necessidade. Eu não falo do lado profissional, eu falo dos bastidores, né? Uhum. Com autoridades, porque o Paulo é respeitadíssimo pelas autoridades.
Sim,
mas
verdade.
Ele tinha essa condição de colocar mais leveza na relação com as pessoas. Isso é muito bonito, né? O Paulo é um artista, né? Um artista que conviveu com grandes artistas.
Sim.
E quando ele vem para cá e ele traz essa energia de uma pessoa que conviveu num grande centro, né, como São Paulo, com grandes artistas.
Ele chegou aqui experiente
Nós somos sim, muito aprendizes, sim, na sim, área de rádio.
Ele que tocou, né, o programa de rádio da campanha do Jaime.
Ele chegou com experiência. Não, os grandes jingles, né?
Sim, os grandes.
Feito por um amigo dele, que é o Crispim também, de um estúdio de São Paulo, maravilhoso.
Eu cheguei
de ir pra casa do Crispim, ficar madrugadas com o Paulo, a gente criando os jingles.
Sim.
Era uma percepção, assim, apuradíssima, o Paulo.
Eu posso só fazer um comentário aqui, aproveitando o gancho, é o seguinte: essa questão de ser o mesmo em diversos ambientes, fazer uma observação, né? O Paulo, ele pegou, não sei se a gente pode falar assim, período pré-analógico, né, Jaime?
Sim.
Aí passou pro período analógico, digital e com a mesma linguagem, essa leveza que o Zé destacou aí.
Se adaptou ao longo dos anos,
uma outra observação,
né,
da questão dele fazer o talento, etc., da incipiência que era, na verdade, tanto a parte técnica como de produção na época. Você vê, jornal mesmo, não vou resgatar tudo aqui, dá um outro programa, dá um documentário. Jornal, que era uma coisa tão mais tranquila, tinha uma dificuldade muito grande de se fazer. Título de jornal, foto na época colorida, foi acho que nos anos 90 só, tinha que mandar para Goiânia. Então, ele com aquela restrição de equipamento, aquela coisa bem reduzida à mão, fazia o que fazia, né? e navegou com tanta tranquilidade, como você falou, desde o pessoal da antiga, como a turma da sua geração e tantas outras, que eles tinham uma facilidade muito grande de se comunicar com esse pessoal.
Sim, a gente conseguia, nós fizemos grandes coisas, grandes projetos aqui, aqui na própria Rádio Assembleia, né? Quando eu cheguei aqui em 2014, né? Rapidamente o Paulo e eu já houve ali uma identificação de cabeça, de ideia. E o Jaime, na época, o Jaime era gerente aqui, né, sim, Jaime? Foi essa união foi rápida e espontânea, né? Eu poderia, sei lá, me pegar Paulo, com qualquer outro profissional.
Fundadores da rádio. Começamos, né? Antes da rádio existir.
Né? Antes da rádio existir.
Quer dizer, a rádio estava aqui constituída, mas ela não estava no ar. Aí o secretário da época era o Eduardo Risse, o presidente da Assembleia é o conselheiro Guilherme Maluf, era o conselheiro Guilherme Maluf. Pronto, tem que colocar a rádio no ar. Uhum. E vocês estavam chegando.
Isso.
Então aí juntou todo mundo e colocou a rádio no ar, que está fazendo agora 10 anos, não é isso?
10 anos
então,
agora.
Estamos falando exatamente, quase exatamente 10 anos atrás.
Conta a história do Gesiel aí, do
presente aí. A gente
do Calete, do Gesiel e do... Como é que é o nome do cara lá?
Okelésio.
Okelésio.
Cada um vai ter uma historinha pra...
Sabe essa história aí? Você viu várias vezes.
Inclusive o seguinte, ó. Logo quando nós chegamos, né? Falando 10 anos atrás. Os primeiros meses, assim, sabe? A gente não se conhecia tanto e tal. Aí um dos colegas nossos, Gesiel Leonel, tava prestes a casar. Aí fez aquele tradicional, né? Convidou todo mundo e tal. Falou que ia casar. Aí o Paulo falou assim, não, tudo bem. Bem, meu filho, vamos fazer o seguinte, a gente vai organizar todo mundo aqui, vamos comprar uma cama pra você, e não compramos, tá? Não compramos a cama do... Não compramos a cama do Gesiel, mas também nós vamos fazer uma festa pra você. Seu Paulo. E o Gesiel é um menino evangélico, de berço evangélico a vida inteira, um cara quietinho, um cara na dele. Aí falou assim, nós vamos fazer uma despedida de solteiro, vamos na boate tal, e vamos levar isso e coisas assim, impublicáveis.
Sério.
Coisas impublicáveis. Assim, sabe? Aquelas festinhas de não sei quem e tal, sexuais e bababá. O Gesiel ficou quieto na hora, assim, sabe? Não falou nada. Uns 2, 3 dias depois ele procurou o Paulo e falou assim, ô, seu Paulo, a cama eu vou aceitar porque vai me ajudar e tal. Mas a festa eu dispenso porque eu sou evangélico, não sei quê. Mas o Paulo rachava.
O Paulo contava essa história rachando o bico pra mim. Falava, o que, que eu aprontei com o Gesiel?
Coitado do menino. E a gente... E foi duas sacanagens, porque nós não demos a cama
pois
também.
Ainda tem. Agora que eu fiquei sabendo que
não era da cama. Agora você falou do programa lá que o pessoal perguntava se era verdade a história da carreira de Serginho Apucarana. Barcelona, Palmeiras, Real Madrid.
Primeiro diga quem hoje é Serginho Apucarana, Paulo de Tarso.
Foi um dos maiores craques do futebol mundial, né? Uhum. Começou aquela figurinha ali pequena e tal, e daí a pouco foi jogar no Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Milan, jogou em tudo quanto é lugar disso, tem estátua.
Uhum.
Tem
estátua desse cara.
E o Serginho Apucarana nada mais é do que o Sérgio Ricardo, o conselheiro Sérgio Ricardo. Tínhamos um programa de televisão que o Sérgio tocava e a gente falava isso com
uma
seriedade.
Você está falando do mesmo que fez os dois últimos gols do Verdão?
Exatamente. Isso aí tem imagem.
Isso tem imagem.
Tem imagem. E ele falava isso com propriedade.
O Paulo falava isso. A gente saía do programa, às vezes ia pra um barzinho ali, chegava alguém e falava assim, mas gente, é sério mesmo que tá acontecendo?
Eu ouvi isso.
E ele não, né? Eu falava, não, sério. Claro que é sério. Você acha que eu vou falar coisa que não é séria?
O próprio Serginho Apucarana tinha dúvida. Não,
eu
estive
lá.
Eu tenho imagem. Né? E com a perda do Paulinho, o Serginho Apucarana perdeu o acervo dele.
Perdeu
a galera. A gente tem que lembrar assim, né? Com muito carinho de tudo. A gente tem tinha uns finais de semana que a gente se encontrava. Entrava para nossa resenha, né?
Uhum.
E aí estávamos todos nós lá. Pensa assim em um dia inteiro de muita alegria, né, Paulo?
Era mesmo.
Sabe, a gente ficava assim num dia assim diferente. Parece que aquilo faz bem pra gente. Faz bem pra gente, né?
É.
E todos nós temos muito compromisso e aquela vida mais puxada. Principalmente o conselheiro Sérgio Ricardo, né?
Sim.
Acho que ele também nunca abriu mão de todos nós, porque a gente faz ele rir muito também. O Paulo fazia ele quase chorar de rir.
É verdade. Ele tinha esse compromisso mesmo, de tentar puxar
o astral, né?
O astral das pessoas, é.
Aí eu com o Paulo eu tinha um negócio. O negócio nosso era. Vários, nós dois é Palmeiras. Então não tinha jeito. Então era todo
o Paulo,
dia era
falando do Palmeiras, né? O Paulo falou uma coisa pra mim, cara. Eu falando, Paulo, um dia, né? Porque pra puxar o Paulo pra falar sério, é só quando você faz provocações pra ele. Mas é palmeirense mesmo, Paulo.
Ele falou, cara, eu juro por Deus, eu lembro, eu criança, ele pequeno, assim, com 4, 5 anos, entrando pra assistir jogo do Palmeiras com o pai dele, cara, e com a mãe dele.
Isso, uh-huh.
Que são fundadores, né, sócios fundadores do Palmeiras. Eu ficava pensando assim, meu Deus do céu, como, né, deve, que tem na memória do Paulo de Tarso em relação a esse time, né? Com a família dele lá inserida dentro daquele contexto de antigamente mesmo, assim. Ele contava umas coisas engraçadas. Ele contou que uma vez eles desceram pra... Ele já era bem gurizão mesmo, 19 anos, eu acho, por aí. Eles foram assistir Palmeiras e Santos. E aí, nesse dia lá, eles... Eu acho que o Palmeiras não saiu tão bem, né? Ou não, o Santos não saiu tão bem. Acho que o Palmeiras já meteu logo um, dois. E eles começaram a provocar o Pelé na grade, assim. Lá, o campo do Santos é pertinho, né?
Nossa,
e aí, pô, Pelé, cadê? Cadê? Cadê você, negão? E nada, né? O Pelé quieto lá. E de repente, ele falou que ele tinha essa imagem.
Uhum.
Que foi, aí terminou o jogo, acho que... Você sabe disso? Dessa história?
Não
teve,
sei.
É mais ou menos assim. Foi 3-0 no primeiro tempo.
Uhum.
E terminou 5-3, mais ou menos.
Ah, o Santos...
Cinco gols do Pelé. E ele lembra do Pelé vir na grade, assim, gritando com ele aqui, assim, ó, na grade. Eu acho que interessante essas passagens, né, da pessoa que viveu futebol em São Paulo.
Em 93, a gente trabalhava na SEMAT e na SECOM. E nós fomos ver, era uma campanha da SEMAT. Aí tinha que fazer uma trilha e tal, e fazer como é que fala? Dá um retoque na campanha, que não fazia aqui.
Hoje imagem, faz logo, aqui.
Uhum. Hoje você faz visual, aqui, né? Como é que você levava para São Paulo. E aí fomos lá para São Paulo. E o Paulinho falou assim, Jaime, vi que dia que tem um jogo do Palmeiras aí pra gente ir. Eu falei, tem nesse final de semana, então nós vamos na sexta. Aí chegamos pro Paulo Leite, falamos, Paulo Leite, nós vamos na sexta, vamos voltar no domingo. Não, tudo bem, então, dá pra isso? Dá, não, tá tranquilo. Aí nós fomos lá, vimos o negócio do coisa e fomos pro jogo. Isso em 93. O Palmeiras tinha 16 anos que não ganhava título.
Ave,
e nós fomos assistir um dos jogos que foi arrancada do Palmeiras, 6-1, no tal do Rio Branco de Americana. O time jogando demais e o Paulo tendo a lenha no time, ele não jogava nada. Esse Edmundo não joga nada, esse cara é mascarado. Falei, Paulo do céu, mas tá 6-1. Terminou 6-1. Ele era bem do amendoim mesmo. Paulinho, nossa senhora, mas como é que gostava de criticar. E a gente ficava...
Corneteiro.
2018 fomos também no título do Palmeiras, fomos com o Ricardo Adriani, foi com a minha filha Moara, foi Paulinho também, a Deise. E fomos para lá, para o Allianz Parque assistir. Né? O Palmeiras ganhou também, foi um campeão. E aí eu tive várias passagens com o Paulinho. Coisa. E eu tenho ido muito a São Paulo, tenho ido muito no Allianz Parque. E eu toda vez mando foto. Recentemente mesmo eu fui no jogo contra o Botafogo e mandei as imagens para ele. Falei, cara, aqui que é o lugar que eu gosto de ficar. E eu bebendo cerveja, claro. O Paulinho não era de beber. Falei, você tem que estar aí.
O incrível é isso, não bebia.
Não bebia. Muito raro, tomava
um vinho, né?
Coisa, mas muito raro. Não tomava nada, não bebia nada. Então meu negócio com ele era o Palmeiras. Até as últimas mensagens nossas foi para falar do Palmeiras.
E o Serginho Apucarana é palmeirense também, né? Vamos ver se o Serginho Apucarana aparece ainda no programa.
Muito carinho pelo Paulo, né?
Esse é o Quintal do Samba. Seguinte, ó, Quintal do Samba especial. Excepcionalmente um programa especial na nossa TV Assembleia, canal 30.1 Digital. E na nossa Rádio Assembleia, 89,5 FM, programa tradicional. Sábado às 11 da manhã, com reprise às segundas e sextas-feiras, às 9 da noite. Com, infelizmente, o falecimento do Paulo, esse programa a gente vai encerrar. Por isso que a gente está aqui nesse bate-papo, trocando ideia, trazendo os amigos das antigas para poder homenagear esse cara que foi esse grande comunicador e esse grande profissional. E para continuar a nossa programação, a gente vai aqui, ó, usar o último roteiro feito pelo Paulo, que vem tem agora Samba de Gente Grande, Deixa a Vida Me Levar, o Zeca Pagodinho, Balança Pema, Marisa Monte e ainda Nega Diva, o Emílio Santiago.
Eu já passei por quase tudo nessa vida, em matéria de guarida, espero ainda a minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez. E deixa a vida me levar,
vida leva eu.
Deixa a vida me levar,
vida leva eu.
Deixa a vida me levar, feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Só posso levantar as mãos pro céu, a
agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. Se não tenho tudo o que preciso, como que tenho vivo? De mansinho largo eu. Se a coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero, o negócio é deixar rolar. E aos trancos e barrancos lá vou eu, e sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar,
vida leva eu.
Deixa a vida me levar,
vida leva eu.
Deixa a vida me levar,
vida leva eu.
Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Eu já passei por quase tudo nessa vida, em matéria de guarida, espero ainda minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez. Deixa a vida me levar,
vida leva eu.
Deixa a vida me levar,
vida leva eu.
Deixa a vida me levar, vida me levar,
vida leva eu.
Bem bonito. Deixa a vida me levar,
vida leva eu.
Deixa a vida me levar,
vida leva eu.
Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar,
vida leva eu.
Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar,
vida leva eu.
Deixa a vida me levar,
vida leva eu.
Deixa a vida me levar,
vida leva eu.
Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu.
Deixa a vida me levar,
vida leva eu.
A Dina subiu o Morro do Pinto pra me procurar. Não me encontrando, foi ao Morro da Favela com a filha da Estela pra me perturbar. Mas eu estava lá no Morro de São Carlos quando ela chegou, fazendo encrenca, criando zumba, dizendo que levou meu nome pra Macumba. Mas a Dina subiu o Morro do Pinto pra me procurar. Não me encontrando, foi ao Morro da Favela com a filha da Estela pra me perturbar. Mas eu estava lá no Morro de São Carlos quando ela chegou, fazendo encrenca, criando zumba, dizendo que levou meu nome pra Macumba. Só porque faz uma semana que eu não deixo uma grana pra nossa despesa. Ela pensa que a minha vida é uma beleza. Eu dou duro no baralho pra poder viver. A minha vida não é mole, não. Entra em cana toda hora sem apelação. Já ando atrasado e sem paradeiro. Sou um marginal brasileiro. Semana que eu não deixo uma grana pra nossa despesa. Ela pensa que a minha vida é uma beleza. Eu dou duro no baralho pra poder viver. A minha vida não é mole, não. Entra em cana toda hora sem apelação. Já ando atrasado e sem paradeiro. Sou um marginal brasileiro. Eu 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 sou um marginal brasileiro.
Tá aí, Nega Diva, o Emílio Santiago, Balança Pema, Marisa Monte e ainda Deixa a Vida Me Levar, o Zeca Pagodinho. Então, turma, cada um tem isso do espírito do Paulo, né? Como é que ele é um cara gozador e tal, e um grande contador de história. Aqui a gente tinha uma característica seguinte: ele contava uma história de um personagem qualquer. Tipo,
essa é boa.
Que ele falava assim, esse personagem, ele não tinha carro, ele não gostava de carro, então ele andava tudo em São Paulo a pé. Andava tudo, então conhecia todas as ruas. Quando alguém perguntava, né, São Paulo, per se grande, como é que é? Ah, uma loja de botão. Ah, é na rua tal, 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 assim. Beleza. Ah, uma loja específica de amortecedor. Assim. Só que algum dia ele contava que esse cara, sei lá, o Adoniran Barbosa.
Era Adoniran Barbosa.
Adoniran Barbosa que andava. Daqui uns meses ele falava, será que era o Tim Maia que andava a pé? Tim Maia não, que Tim Maia era gordo, mas outro personagem qualquer. Aí outro, sei lá, era o Emílio Santiago. Oi, Paulo, mas mês passado não era isso? Não, mas era isso mesmo. E se você der uma confrontada, ele ficava meio bravo. Ele ficava meio bravo. Então é isso. Ele é esse grande contador de história, mas tem história do cachorro. Como é que é esse do Caleb?
Não, esse pessoal fica falando, eu não tava esse dia. Eu tava viajando.
Tem um cidadão que tá aqui na mesa, não vou revelar o nome dele, Zé. Uhum. Ele tem um pet.
Um pet.
Um pet.
Pitbull,
quase. E falaram pro. Numa dessas resenhas aí, aquela conversa toda, que esse cidadão estava carregando um tal de Caleb, né?
Uhum.
Aí, quem que é o Caleb? Adivinha quem que é Caleb? Caleb é o pet do.
Isso é glorioso.
Aí ele pergunta se tem como respeitar um camarada.
Aí na mancada de botar na mídia social com o Caleb, eu tava desmoralizado. Eu tava lá pra me defender, né? Já era.
Vamos citar dois outros grandes profissionais que, por conta de agendas e tal, não puderam estar aqui, que é o Siqueira, José Luiz Siqueira, grande profissional, que ele contava que quando viajava com o Siqueira passava mal, vomitava no pescoço dele e tal. Vocês lembram dessa história?
Viajou, amor. Viajou na época do governo isso aí.
Na época do governo.
O Siqueira foi da Secom.
E com o Mazo, disse que quase
também
morreu.
Na Vazegrande. Siqueira também acompanhou muito tempo na Vazegrande, na prefeitura de Vazegrande.
Mas
e
Paulo Leite. A história foi na Secom.
Foi na Secom. Chacon, né? Agora, e um outro profissional, o Maza também, o Ronaldo Maza, que também por compromisso não conseguiu estar aqui, que ele quase caiu na plantação de milho, alguma coisa assim, deu pane no... Você lembra disso, Jaime?
Ah, essa eu não lembro.
Deu pane no avião e tal, e quase morreram os dois.
Uma história braba dessa.
Uma história difícil. Mas o Kleber estava falando no início pra gente aqui que ele, e era verdade, né? Que ele entendia de tudo quanto é esporte, aliás, de tudo quanto é assunto, que aqui ele conversava como é que é basquete.
Não, ele chegava aqui, porque assim, o Paulo sempre chegava aqui de manhã, né? Como todo mundo, cedinho.
Cedo.
Então ele pegava com o João Azevedo, nosso operador de áudio, conversava horas sobre basquete.
É.
Aí pegava com o Bruno Pini, conversava horas sobre tênis. Futebol, ele pegava com todo mundo, né? A maioria da galera gosta de futebol, mas ele resenhava tudo, passava outro cara e resenhava tudo. Então ele era um cara muito entendedor. E o que ele não sabia, ele inventava também. Né?
Eu fui falar. Fui falar pra ele que até fiz o bafo pro Jaime.
Foi.
O comercial de Ribeirão Preto. O Colorado pro Jaime. Tô devendo o Zé dele. Jogo de futebol, o jogo de botão.
Ah, sim.
Ele tem, mano, que as regras. Então ele conhecia de futebol de botão a NBA, né? É impressionante.
E brigava.
E falava cara, que com
se propriedade. Se alguém falasse alguma coisa que ele não. Mas ia ficar bravo.
Nessa hora ele falava sério.
Ele ficava bravo. Nunca esqueci uma vez ele tava. Nós estávamos lá numa manhã daquele domingo, com o programa ao vivo pela Band, né? Com o Sérgio Ricardo lá, era esse, como que era? Bom de bola, né? Show de bola, né?
É.
Aí ele começou com uma disputa ali na oratória com o Luiz Carlos Beleza.
Luiz Carlos Beleza.
E o Luiz Carlos Beleza jogou no Santos, né?
De verdade.
Jogou no Santos. Mas ele veio do Santos pra Cuiabá. Uhum.
E o apelido do Beleza foi o Pelé que deu.
E ele jogava com o Pelé mesmo.
Jogou com o Pelé.
Uhum. E o Paulo é conhecedor, assim. Tudo bem que o Beleza era um cara também da resenha, né? Do futebol também, da resenha do futebol. Tinha muita informação, mas o Paulo tinha muito mais que ele. Aí a hora que o Beleza, eles começaram a confrontar uma ideia lá, da história do futebol do Santos e São Paulo, tudo, né? Aí o Beleza começou a perder, falou, para aí, cara, tu já cruzou pro Pelé?
Tu jogou futebol aonde?
Ele já cruzou mesmo, né? O Beleza cruzou pro Pelé. Rapaz, o Paulo ficou puto da vida. O Paulinho ficou com raiva esse dia, cara. Mas uma coisa legal do Paulo, assim, que o único dia, cara, que eu acho que eu vi o Paulo totalmente assim, o Paulo que eu não estava acostumado a ver, foi quando a Carol nasceu, cara.
Você tem essa passagem.
Você fez imagem.
Porque assim, eu tinha combinado com ele, ele falou assim, Zé, a Carol vai nascer, tipo assim, amanhã e tal, aí você vai lá, você vai, pode filmar? Eu falei, não, eu vou, não tem problema. Aí ficamos lá antes do parto, né, da filha dele, a primeira filha dele, né. Cara, mas o Paulo tava num nervo com aquela história.
Né?
E aí eu falei, Paulo, cara, vamos entrar, cara. Nem passou perto dele querer entrar lá no assistir o parto, né. E ele falou assim, eu acho que eu não vou conseguir ver nem na gravação. Eu falei, não, na gravação você vai, porque eu vou filmar pra ser visto. Não filmo nada assim que seja agressivo. Claro. Né? E eu não esqueço, cara, que eu acompanhei, né? Eu imagino, quero meus sentimentos mesmo, assim, né? Pra Carol e pro Fábio, que é muito dolorido, eu entendo essa dor. Mas aquele dia, eu lembro assim, de eu sair com ela, com a enfermeira assim, o Paulo tá naquele vidro pra ver ela pela primeira vez. Então eu tenho essa imagem, sabe? A primeira vez que ele viu, ele olhava pra mim, olhava pra ela, e eu filmando aquilo, né? E ele falava sempre pra mim assim, falou, cara, você viu minha filha primeiro que eu.
É.
Né? Você foi o que você viu o amor da minha vida primeiro que eu. Então assim, a gente tem esse lado pessoal, assim, tão bonito, né? Da família, desse lado cara família que é o Paulo também, né?
E amigo, toda a preocupação que ele tinha com os filhos, né? Quando ele estava aqui comentando.
Tudo,
e tal,
né? Com os filhos, né? Tudo era os filhos, né?
Tudo para os filhos. Então fica mais uma vez nosso sentimento, nossas condolências ao Fábio e à Carol, que pegos tão de surpresa assim, né?
Ele aposentado continuava trabalhando justamente para continuar a faculdade do Fábio, né?
Faculdade do Fábio, é isso mesmo.
Preciso de mais dois anos.
Faz 10 anos. Quando eu cheguei, ele falava que dali 2 anos ele ia aposentado.
Na realidade, ele aposentou e continuou trabalhando. E é mais 2 anos que ele precisava.
Como é que é a história do home office?
Ah, do
tinha
home
também
office.
Esse detalhe dele.
É o seguinte,
compromisso, né, dele, né?
Agora, pela questão da pandemia, tudo e tal, né? Foi possível que algumas pessoas ficassem em home office. E o Paulo, a gente falou, o Paulo, pela questão da idade e tal, vamos colocar ele em home office também. Só que ele, acho que não estava acostumado com isso. Duas coisas. Primeiro que ele não ia, ele podia ir embora no meio totalmente expediente, legalmente, não estava fazendo nada. Mas ele não ia, ele ficava aqui. E ao mesmo tempo ele perguntava, assim, mas é sério isso mesmo do home office? É sério? Eu acho que ele duvidava, né? Sempre foi um cara compromissado com o trabalho.
Nossa senhora, muito.
Ele duvidava que ele poderia...
Ficar em casa e trabalhar de casa.
Ficar em casa e fazendo nada ilegal. Esse é o Quintal do Samba, Quintal do Samba. Infelizmente, o último Quintal do Samba que a gente está fazendo aqui, aproveitando, fazendo homenagem ao grande radialista, comunicador, jornalista, produtor musical, Paulo de Tarso. Programa inédito e excepcional pela nossa TV Assembleia, canal 30.1 Digital, e o último e derradeiro pela nossa Rádio Assembleia 89,5 FM. E agora a gente vai trazer mais uma sequência desse último roteiro que o Paulinho preparou pra gente, ó. Samba do Approach, o Zé Cabaleiro, Não Tenho Lágrimas, o Paulinho da Viola, e Isso é Problema Dela, Grupo Casuarina.
Let's go, xará. Venha provar meu brunch. Saiba que eu tenho approach. A hora do lunch. Eu ando de ferry boat. Venha provar meu brunch. Saiba que eu tenho approach. A hora do lunch. Eu ando de ferry boat. Chá comigo. Eu tenho savoir faire. Meu temperamento é light. Minha casa é high-tech. Toda hora rola um insight. Já fui fã do Jethro Tull. Hoje me amarro no Slash. Minha vida agora é cool. Meu passado é que foi trash. Venha provar meu brunch. Saiba que eu tenho approach. Na hora do lunch. Eu ando de ferry boat. Venha provar meu brunch. Saiba que eu tenho approach. Na hora do lunch. Eu ando de ferry boat. Mas fica ligada no link, que eu vou confessar, my love. Depois do décimo drink, só um boy velho igual. Eu tirei o meu green card e fui pra Miami Beach. Posso não ser popstar, mas já sou um novo rich. Venha provar meu brunch. Saiba que eu tenho approach. Na hora do lunch. Eu ando de ferry boat. Venha provar meu brunch. Saiba que eu tenho approach. Na hora do lunch. Eu tenho sex appeal. Saca só meu background. Veloz como Damon Hill. Tenais como Fittipaldi. Não dispenso um happy end. Quero jogar no Dream Team. De dia um macho man. E de noite drag queen. Vai! Venha provar meu brunch. Saiba que eu tenho approach. Ajuda no approach aí. A hora do lunch. Eu ando de ferry boat. Venha provar meu approach. Saiba que eu tenho approach. A hora do lunch. Eu ando de ferry boat. Eu tenho savoir faire. Meu temperamento é light. Minha casa é high tech. Toda hora rola um insight. Já fui fã do Jethro Tull. Aprendi com ele. Hoje me amarro no Slash. Minha vida agora é cool. Meu passado é que foi trash. Saravá, parceiro. Venha provar meu brunch. Saiba que eu tenho approach. Na hora do lunch. Eu ando de ferry. Let's go, girls. Venha provar meu brunch. Saiba que eu tenho approach. Na hora do lunch. Eu ando de ferry boat.
Quero chorar, não tenho lágrimas que me rolem nas faces pra me socorrer. Se eu chorasse, talvez desabafasse o que sinto no peito e não posso dizer. Só porque não sei chorar, eu vivo triste a sofrer. Sentida é o retrato de uma dor. O destino assim quis de mim te separar. Eu quero chorar, não posso. Vivo ainda. implorar. Quero chorar, quero chorar. Não tenho lágrimas que me rolem nas faces pra me socorrer. Se eu chorasse, talvez desabafasse o que sinto no peito e não posso dizer. Só porque não sei chorar, eu vivo triste a sofrer. Estou certo que o riso não tem nenhum valor. A lágrima sentida é o retrato de uma dor. O destino assim quis de mim te separar. Eu quero chorar, não posso, vivo a implorar. Quero chorar, não tenho lágrimas. Quero chorar, não tenho lágrimas. Quero chorar, não tenho lágrimas. Não tenho lágrimas, não tenho lágrimas.
Preparei uma roda de samba só pra ela, mas se ela não sambar, isso é problema dela. Entreguei um palpite seguro só pra ela, mas se ela não jogar, isso é problema dela. Isso é problema dela. Isso é problema dela. Isso é problema dela. Só dela. Tô cansado de andar por aí curtindo o que não é, preocupado em pintar na jogada que dá pé. Só que tem que eu tô numa tão certa que ninguém me diz quem eu sou, o que eu devo fazer e o que eu não fiz. Separei um pedaço de bolo só pra ela,
mas se ela não provar, isso é problema dela.
Inventei na semana um domingo só pra ela,
se ela for trabalhar, isso é problema dela.
Isso é problema dela. Problema é dela. Isso é problema dela. Só dela. Tô cansado de andar por aí curtindo o que não é, preocupado em pintar na jogada que dá pé. Só que tem que eu tô numa tão certa que ninguém me diz quem eu sou, o que eu devo fazer e o que eu não fiz. Comprei roupa, sapato, sandália só pra ela, mas se ela não usar, isso é problema dela. Inventei na semana um domingo só pra ela, se ela for trabalhar, isso é problema dela. Isso é problema dela. Problema dela. Isso é problema dela. Só dela. Tô cansado de andar por aí curtindo o que não é, preocupado em pintar na jogada que dá pé. Só que tem que eu tô numa tão certa que ninguém me diz quem eu sou, o que eu devo fazer e o que eu não fiz. Preparei uma roda de samba só pra ela,
mas se ela não sambar, isso é problema dela.
Aluguei uma roda gigante só pra ela,
mas se ela não rodar, isso é problema dela.
Isso é problema dela. Isso é problema dela. Isso é problema dela. Só dela.
Bom, Bom, turma, e é isso, né? Esse é o último programa que a gente está fazendo essa homenagem ao Paulinho de Tarso. E que bom que durante a nossa gravação chegou aqui um dos grandes amigos dele, que faz parte dessa turma da resenha da época das antigas, que é o conselheiro Sérgio Ricardo.
Serginho Apucarana.
Conselheiro, ó, bom dia. A gente já está encerrando o programa e eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa amizade, como é que é, o que, que significou o Paulinho de Tarso e como é que ele foi importante na vida e trajetória de vocês.
Bem, pessoal, claro que eu não poderia deixar de vir aqui hoje, né, para falar um pouco sobre Paulo de Tarso, que acaba de pregar uma grande peça em todo mundo aqui, sumiu na braquiária, né, saiu fora, né. E eu falo assim, eu não tô triste hoje não, né, a gente foi no dia da Páscoa, né, fomos velar o Paulo, mas eu em momento nenhum me senti triste. Eu falei para a família, inclusive, ó, eu me nego a ficar triste em qualquer ambiente que o Paulo de Tarso esteja, né? E aí fiz questão, inclusive, eu nunca tinha tirado foto ao lado de um caixão, de uma pessoa que tenha nos deixado. E aí eu fiz questão, falei, ó, Rony, Jaime, todo mundo, vamos aqui tirar, aqui no velório, tirar uma foto, todo mundo ao lado do caixão dele. E tiramos uma foto e não vou levar com tristeza a foto. Vai estar aqui como uma foto importante, né? Primeira foto que eu tiro ao lado de um caixão, né? Falei, não, todo mundo aqui é turma, vamos tirar foto aqui com ele, aqui ao lado, abraçando ele, porque o Paulo, tô falando para muita gente que eu conhecia, mas também para pessoas que não o conheciam, ele era, poucas pessoas na minha vida eu conheci como o Paulo de Tarso. Poucas pessoas eu vi com espírito, com a bondade, com a criatividade, com a inteligência, com a bondade. Ele era um cara de fino trato. Nós não somos gente de fino trato. Mas o Paulo era um cara de fino trato. E por que ele era de fino trato? Ele frequentava o Palestra Itália, porque ele é doente palmeirense, quando os caras usavam terno ainda lá, iam assistir jogo do Palmeiras de terno. Então ele estava lá, conheceu todos os grandes craques do Palmeiras. Mas aonde que se deu o meu primeiro contato com o Paulo de Tarso? Eu fui candidato a prefeito em 2004. Aí contratou-se, a campanha contratou uma grande produtora, né, uma grande empresa, com grandes pensadores e tal. E aí o Paulo de Tarso estava trabalhando nessa campanha, eu ainda não conhecia o Paulo de Tarso. Aí um belo dia, apresentaram um vídeo com o meu avô, falecido avô, minha falecida avó. Foram lá em Campo Grande, em Cascavel, no Paraná, de onde eu venho. Foram lá produzir um documentário sobre a minha história, né? O candidato, quem era, de onde veio, Sérgio Ricardo. E foi o Paulinho que produziu esse documentário. Entendeu? Então, aí eu assisti o documentário, falei, mas é bonito demais isso. Quem que foi o sujeito que conseguiu dar essa característica, mostrando a minha infância, pegaram um menino, né, um ator, e colocaram chegando em Cuiabá, na rodoviária. Falei, mas quem que foi o cara que fez isso? Aí, ó, foi esse aqui, o Paulo de Tarso. E ele sempre foi muito contido, então não era um cara muito... sempre contido, né? Aí conhecemos ele e a partir daí foram uns 30 anos de convivência permanente. Aí eu fiz todos os programas que eu fazia, tanto na TV como no rádio, o Paulo de Tarso e o Jaime Neto estavam juntos. O Paulo, na realidade, ele era um grande humorista, ele era um grande... ele tinha que fazer espetáculo, esses espetáculos de
stand-up.
Stand-up. Ele era o stand-up sozinho, porque ele... E aí ele inventou que eu, Sérgio Ricardo, fui um grande jogador de futebol brasileiro. Aí ele começou a inventar as histórias, né? Que eu comecei, ele me chama de Serginho Apucarana. Eu falei, pô, de onde que ele tirou Apucarana? Apucarana é uma cidade lá do Paraná. Aí ele inventou que... E eu levava a sério nas conversas.
Não dá pra desmentir.
Não, eu não desmentia ele. Parecia que era verdade pra turma que tava acompanhando, ouvindo. Parecia que era verdade. Aí ele falava como que eu comecei no aspirante do Apucarana. E aí que joguei muito bem. Aí já tinha uns olheiros lá do Real Madrid, do Chelsea, do PSG. Os caras estavam aqui no Brasil coletando jogadores, aí eles me viram, aí me levaram para pro Real Madrid. Aí ele dizia que eu joguei muito tempo no Real Madrid, dizia que nos campos da Espanha e de Portugal tem bustos meus até hoje. Que você chega no estádio, tem um busto meu lá, né?
E, aí eu falava, Paulo, e naquele jogo, quantos gols eu fiz naquele jogo? Aí ele inventava, uhum. Naquele jogo você fez 3 gols e ainda deu assistência para mais 2, foi 5-0. Aí ele inventava o jogo contra quem, qual era o time, contra quem, ele escalava os 2 times.
E ele entendia de futebol,
ele entendia,
falava tudo
de futebol, ele entendia tudo de futebol. Mas nós acabamos criando um personagem, e esse personagem, todos os programas, durante anos, durante as transmissões, uma coisa aqui, a gente caía nessa história. E eu, Paulo, e aí, como é que foi aquele jogo? Paulo, como é que foi o contrato quando me venderam pro PSG, Paulo, que eu falava, ele era o meu agente.
Ah, sim.
Falo, Paulo, como é que foi? Ele falava dos milhões de euros, quanto que foi, como é que foi o jogo inaugural. Então, ele tinha toda uma história. E aí, o seguinte, aí eu falei pro Jaime, pô, Jaime, como que esse cara me morre e não deixa o HD? Porque morre com ele toda a história da minha vida futebolística. Então, hoje eu não lembro quantos gols eu fiz, ele sabia. Não lembro quanto que eu ganhei nos contratos de um time pro outro. Não sei nem onde estão os bustos, que tem 16 bustos, ele dizia. Tem 16 bustos meus espalhados, desde Apucarana até todo... Ele nunca joguei no, nos Estados Unidos. Ele sempre... Porque ele me orienta, não vai jogar nos Estados Unidos, não. Você vai jogar é na Europa, né? E, por exemplo, hoje eu não lembro em quais times eu joguei na Europa. Eu lembro de alguns. Agora, como que eu vou descobrindo que tem os bustos, né? Com a minha imagem, quantos gols eu fiz. Acabou. Acabou. Morreu com o Paulo, né? E agora eu vou tentar recuperar, né, Jaime? Você que era... Você, Clebão, você, o Jaime. Eu queria que vocês conseguissem aqui recuperar todas as entrevistas que ele deu, todos os programas que ele fez, para ver se a gente consegue recuperar alguma coisa da minha história, né? Porque tava tudo com ele, né? Então, não estou triste com a... Eu sinto assim que vai fazer falta, porque em todas os nossos encontros, que eram muito comuns, éramos em 5, 6, né, só, e estamos aí registrados nas fotos, essa turma estava sempre junta, né, e hoje essa rádio aqui, é difícil vir aqui, né, porque aqui não tem, tá a fotografia dele aqui, parece, não tem como ele não estar aqui. Tem um monte de gente aqui, daqui a pouco você olha, um tem lá o rosto do Paulo de Tarso, né? Então, felizmente, né? Eu entendo que o Paulo morreu muito novinho, 74 anos, né? Um cara que tinha muito mais tempo para viver, mas como que a gente vai questionar, né? Como a gente vai questionar? Partiu quando tinha que partir. E vou dizer uma coisa para você, viu, Jaime? O Paulo, falei lá para a família dele, o Paulo partiu feliz. Num dos momentos, ele estava na plenitude da vida, na plenitude da felicidade, filhos bem encaminhados. Ele estava infinitamente feliz. Tanto que ele ia ou estava voltando de Porto de Galinhas? Agora, ele tinha acabado de retornar, né? Que era, faz 50 anos que ele vai para Porto de Galinhas, todo ano ele é para Porto de Galinhas. Então é o seguinte, pensa num... Ele partiu feliz, entendeu como é que é? Uhum. Não ficou doente, não passou por doença, não passou internação em hospital. Assim, foi dormir e não acordou, apenas. Foi dormir e foi embora, sabe? Então, não sofreu, estava feliz. Eu entendo assim, a vida, quando ela chega... todos nós vamos partir, né? Mas todos nós gostamos de partir dormindo, como o Paulo partiu, né? E então, vai ficar um grande espaço, né? Num primeiro momento vai ser até difícil a gente voltar a se reunir como, assim, nesses primeiros momentos, não vamos ter vontade de nos reunir todo mundo de novo, vamos ficar aí nessa tristeza, vamos ficar aí lamentando, pensando, né? Mas daqui a pouco, em homenagem ao Paulo, nós vamos continuar, porque a vida segue, né? E ele só deixou a lembrança boa, todo mundo era apaixonado, todo mundo amava o Paulo. Então é o seguinte... vamos cultivar esse carinho, essa amizade, esse amor e essa lembrança. Porque é só isso que você deixa, é lembrança, né? Ou você não deixa lembrança nenhuma, ou ninguém quer lembrar que você existiu, ou o Paulo, né? Que todo mundo vai fazer questão de... e eu vejo, né, todo mundo chorou muito, mas eu digo assim, na despedida, mas eu não tenho como chorar, não vou chorar, lamentar demais, mas não, me nego a me entristecer, porque ele não morreu, né? Tá dando um tempo, daqui a pouco a gente se encontra todo mundo numa outra rádio por aí, né? Então, eu penso assim, perdemos um companheiro e sabemos que ele já foi muito bem recebido nos braços de Deus Pai Todo-Poderoso. e tocar a vida, né, Jaime? Tocar a vida, todo mundo trabalhando, assim. E ele vai estar por aqui sempre, na rádio, lá nas nossas resenhas, vai estar sempre, né? E que Deus, e já o recebeu, que Deus guarde, cuide bem dele, porque ele é uma pessoa de Deus mesmo. Era isso que eu tinha que falar, né? Eu falaria aqui o dia inteiro dele, mas parabéns a vocês, amigos, que fizeram esse programa, a todos que estão aqui. É importante os depoimentos de todos os depoimentos carinhosos, né? Dessa turma aí que ainda vai ficar por aqui mais um tempo, né? E parabéns pelo programa, parabéns pela Rádio Assembleia, você, Clebão, você que ouviu, você chorou demais, hein, cara?
Chorei.
Rapaz, você chorou, hein? Rapaz, você chorou. Mas você estava o dia inteiro aqui com ele, fazendo programa de samba e tal, né?
A gente tinha dois programas e a convivência era diária, né?
É.
Diária. Ele sentava no computador da frente, meu.
É, Clebão, você ouviu, você chorando. Você foi, eu acho que você foi o que mais chorou, viu?
Ele comentava música por música, que a gente ia colocar no roteiro, e era uma aula, né? Você sabe disso, era uma aula. Então, pra mim, realmente, foi bem foi pesado, assim, perder um companheiro do calibre do Paulo.
E você sabe que essa rádio aqui, começamos eu e ele, tá?
Uhum.
Eu e ele e Jaime, porque quando eu era deputado, não tinha rádio, né, Jaime? Aí, quando eu era deputado, nós implementamos a TV e a rádio. A rádio era pequenininho, um cantinho aqui, praticamente de deputado, era só eu que fazia programa de rádio. Uhum. Os outros deputados não gostavam, não. Agora, todo dia eu gravava um programa aqui, eu e o Paulo. Eu tinha um programa diário, como deputado, eu tinha um programa diário na rádio.
Sim.
Eu, ele e o Peixoto. Então, toda tarde eu vim aqui, gravava um programa de 2 horas, né? Então, nós começamos essa rádio aqui, só que eu, Paulo e Peixoto. Aqui embaixo, era aqui embaixo mesmo, Jaime? Aqui embaixo mesmo. Então, gente, olha, é um prazer ter estado aqui, participado dessa resenha, né? E tô assim, vou sentir muito a falta do Paulo. Mas eu sei que ele tá num lugar melhor. E se ele foi, é porque era pra ir. Deus chama primeiro os melhores.
Nada então, acontece por acaso.
Deus chama primeiro. Nós que somos meio ruinzinhos, vamos ficando por aqui, mas Deus chama primeiro os melhores. Gente, obrigado aí, viu, pela oportunidade.
Então é isso, presidente Sérgio Ricardo. Obrigado, viu, presidente do Tribunal de Contas. Fechando aqui essa homenagem ao Paulinho de Tarso, aos amigos que estiveram aqui presentes: Nabal Guerreiro, Zé Mota, Jorge Albert, Jaime Neto e diversos outros profissionais que tiveram na trajetória do Paulo. Fica as nossas condolências, os nossos sentimentos. Em nome de toda a equipe da Rádio Assembleia, a mesa diretora da Assembleia Legislativa, ele que foi esse grande profissional. O Quintal do Samba encerra neste momento com essa justa homenagem. Claro que nós vamos pensar em outros produtos, pensar em outras coisas, a grade da Rádio Assembleia continua, mas o Quintal do Samba era um programa que tinha o DNA do Paulo de Tarso e não fazia nenhum sentido que nós continuássemos. E como grande profissional que era, e ele ia puxar a nossa orelha se a gente não tocar essa música aqui, a gente vai fechar com Não Deixa o Samba Morrer, com Alcione. Esse programa que teve nos trabalhos técnicos a captação e edição de áudio de Nicolas Ferreira, na gerência de rádio Eduardo Ferreira, superintendência de rádio Tatiana Medeiros, gerência de rádio Jaime Neto e na Secretaria de Comunicação da Assembleia Legislativa Henrique Santos. Você, telespectador, você ouvinte, nosso muito obrigado e a gente se encontra muito em breve. Nosso amigo Paulinho de Tarso, descanse, meu amigo, você fez muito e ensinou a todos nós.
Valeu. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente samba. Quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com o meu samba, o meu anel de bamba, entrego a quem mereça usar. Quando eu não puder pisar mais na avenida, aguentar, levar meu corpo
povo espiando, minha escola perdendo, ganhando mais um carnaval. Antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo o meu pedido final. Antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo o meu pedido final. Não deixe o samba.
Não deixe o sangue.